Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Ele tomou posse definitiva depois de consagrado o golpe que foi realizado contra a Dilma e contra todos nós, Adriano. E vamos lembrar bem que quando não permitiram que Lula se candidatasse à presidência da República em 2018, o TSE, né, Tribunal Superior Eleitoral, não permitiu de maneira absurda a candidatura do Lula e alegou a famosa lei da ficha limpa, porque o Alexandre de Moraes foi um que votou a favor da condenação em segunda instância, rasgando a Constituição Federal de 1988, que diz bem claramente que todos os cidadãos têm direito à quarta e última instância para recorrer. Então, se nós fizermos isso aqui no Brasil e tivermos uma conjuntura mais favorável à direita tradicional do que esteve nas mãos de Bolsonaro, que procurou se reeleger, eles simplesmente vão alegar qualquer situação, Adriano, para recontagem de votos, uma opção de nova eleição, colocando em risco, se fosse o caso, a própria vitória de Lula em 2022, porque a margem foi muito diminuta. Caberia ou não contestação, recontagem ou qualquer outro tipo de solução, tipo essa que o Lula acabou aconselhando? Isso depõe contra a própria esquerda, Adriano, porque eles vão utilizar essa mesma ideia para as próximas eleições. Ora, claro que eles vão fazer isso. Aécio Neves contestou também a vitória em 2014 e gerou um clima golpista que já vinha com a Lava Jato no mesmo ano, que foi acelerando a degradação política da presidenta Dilma a partir do seu segundo mandato de 2015. Veja se tem cabimento você pedir algo desta natureza como Lula, fazendo com que, quem sabe, seria louvável uma nova eleição na Venezuela para justamente gerar mais um clima golpista que realmente fosse contestada a vitória de Maduro, e aí você teria uma dificuldade ainda maior de legitimar a vitória de Maduro, Adriano. Isso é uma coisa maluca. Alguém propor algo desta natureza? Não que as eleições não sejam contestáveis, porque elas são onde tem burguesia, tem fraude. Mas nesse caso, Adriano, é um movimento golpista, claro, norte-americano, comandado pelos Estados Unidos da América, contra os países periféricos, em especial Venezuela. Já deram golpe no Equador, já deram golpe no Peru, já colocaram, como você bem falou, um lunático na presidência da Argentina, onde a Argentina está esfacelando. Eles não querem saber de soberania, Adriano. Eles querem vender a sogra, a mãe, qualquer um, para fazer negócio, para se darem bem. O que o Marx dizia lá no século XIX, em meados do século XIX? O Estado é o comitê executivo da burguesia, da classe dominante. Ora, na Argentina, mais ainda, o Estado ultraliberal do Milei, do proto-fascistazinho Milei aí. Quer dizer, malucas essas opções, totalmente fora da realidade, numa luta política que nós estamos muito desfavoráveis. Estamos perdendo todos os países vizinhos para a direita, Adriano. O Boric já é um infiltrado, um presidente fantoche dos Estados Unidos, identitário, vai passar a bola para um mais à direita ainda, que vai realmente mostrar para que serviu o Boric como governo transitório para a direita retornar. É um governo tampão do Boric. Serve apenas para tampar a panela da fervura lá, dos processos pré-revolucionários do Chile. E agora que a fervura está mais calma, eles vão transitar para um governo de direita. Aí vai ficar Chile, Equador, Peru, a Colômbia, logo o Petros cai, que também não é nenhum esquerdista maravilhoso. Nós sabemos disso. No Paraguai tem direita, no Uruguai tem direita. Infelizmente, Bolívia é o caso ainda numa luta em curso. Mas se a Bolívia logo cair, Adriano, olha, nós estamos à mercê de um golpe total na América do Sul, incluindo o Brasil, para 2026. Seja um golpe eleitoral, que o mesmo Lula está defendendo recontagem, defendendo ata, defendendo inclusive novas eleições. Eles vão usar o mesmo argumento para 2026, se não usarem outro, porque eles criam outros, né? E aí, Adriano, a vaca vai pro brejo de vez, infelizmente.
É, exatamente, a coisa está de mal a pior aí, e já aproveitando aí a questão da loucura da esquerda, né? A gente está vendo também um setor que está alucinado, então o pessoal está maluco, né? Que entraram numa. Teve umas novas denúncias, né? Não é a primeira, já são outras denúncias aí contra o Alexandre de Moraes, né? Onde aí ele estava fazendo tudo com o Lui aí, junto com os setores judiciais aí, para perseguir pessoas, né? Como é de praxe, né? A gente já sabe mais ou menos como funciona o negócio, mas enfim, agora estão expondo aqui, né, essas falas do cidadão aí, que entrou numa também, que aquilo também, né, a burguesia aí, ela vai até um certo tempo pro cidadão, chegou um certo tempo aí também, ela descarta, né, é o caso aí, como a gente tá vendo aí, sendo descartado o senhor Alexandre de Moraes, né? É uma coisa grotesca, né, que está acontecendo. Toda essa denúncia do judiciário brasileiro, né, vira uma coisa escandalosa, né, escandalosa. E está aí o Lula fazendo gracinha aí em relação à Venezuela, sem olhar para o próprio país aqui nesse sentido, do judiciário. Esse judiciário, como bem o Marcelo comentou, bem o Marcelo colocou, já fez parte de outros golpes de Estado aqui dentro do país. Já ajudou a derrubar o governo, já ajudou a prender o próprio Lula, né? Enfim, e agora nesse momento aqui existe todo um embrólio. E a esquerda entra de cabeça maluquíssima, maluquíssima, Marcelo, maluca. Eles estão alucinados, eles entram de cabeça aí na defesa aí de Alexandre de Moraes após as denúncias que aconteceu e foram feitas foram publicadas, né, na Folha de São Paulo, mas foi feita pelo jornalista Glenn Greenwald e um outro jornalista, que não me recordo o nome agora, mas enfim, são dois jornalistas aí que pegaram aí falas e conversas do juiz Alexandre de Moraes, né, pedindo provas, aí pedindo para produzir provas contra pessoas, enfim, uma coisa maluca, né? Então, eu vou ler a vocês agora, nesse momento, a fala do companheiro Rui Costa Pimenta, presidente do TCO, em relação a essa situação. E na sequência eu gostaria que o Marcelo já comentasse pra gente, tá? Os apoiadores de Moraes não sabem o que é o judiciário e um juiz. O juiz não pode pedir para produzir provas, deve apenas julgar o que está apresentado para ele. Assim como Moro não podia orientar os procuradores, Moraes não pode pedir para produzir denúncias. Quem é o louco que quer ser julgado por um juiz que está mandando produzir provas contra você, né? Quer dizer, imparcialidade do judiciário é mito. Agora vamos apoiar o juiz parcial, que persegue as pessoas, que tem um plano de luta contra os acusados. Isso tudo sem mencionar que condenou pessoas por crime inexistente e com penas inexistentes, como dar 10 anos de prisão por crime de opinião, como aconteceu com o PCO, que teve suas redes sociais suspensas por um ano por suas posições políticas. Estamos até agora em um inquérito secreto, do qual não temos a menor ideia do que está acontecendo. Se isso é correto, não sei se seria errado. Marcelo, essa loucura que a esquerda pequena burguesa entrou aí na defesa do Alexandre de Moraes. Comenta pra gente que o negócio tá de vento em popa. Daqui a pouco eu vou colocar mais uma pra vocês da esquerda, mais um apoio da esquerda, vocês vão ficar também indignados, mas siga lá, Marcelo.
Vejam que essa semana a esquerda adotou uma posição diametralmente oposta das denúncias do Intercept, do Greenhalgh, que denunciou o Alexandre de Moraes. E estão até chamando o jornal do Intercept, o próprio Greenhalgh, de apoiador de fascista. Para você ter uma ideia, Adriano e amigos, e outros mais que nos assistem aqui, que a esquerda está totalmente desorientada, e era a mesma esquerda antes que dizia que os lunáticos, os alucinados apoiavam cegamente o juiz Sérgio Moro, assim como também o gado, chamavam os eleitores de Bolsonaro, os apoiadores de gado. E agora, o que faz a esquerda, Adriano e amigos? Faz a mesma coisa com o Xandão. Bem, se a direita tem um homem da capa preta, tinha, porque não é mais juiz, Sérgio Moro, a esquerda tem o seu juiz para chamar de seu. E agora tem até um nome muito próximo, muito querido, que é o Xandão. E com os mesmos slogans de pessoas que arbitrariamente, de forma autoritária, condenam, mandam prender, investigam coisas que não é da sua atribuição como juiz, como você bem disse, Adriano, e a esquerda nem sequer consegue, de maneira concreta, defender a Constituição da República Federativa do Brasil, que já é uma Constituição burguesa, por natureza. A própria esquerda está rasgando a Constituição no vale tudo da política, Adriano. Vale tudo. Vale montar dossiê contra os adversários políticos. Vale o cancelamento das pessoas. Vale você restringir as redes sociais. Vale você dar 17 anos de cadeia para os piquetes no Palácio do Planalto, dia 8 de janeiro de 2023. Vale tudo. Que barbaridade! Parece que estamos no período da ditadura. Incrível, a esquerda apoiando barbaridades do judiciário, não compreendendo que o judiciário é um braço da legalidade institucional do Estado burguês. Você apoia um Estado militar, um Estado judicial, um Estado policialesco para atacar os seus adversários políticos de momento, Adriano. Só que esse momento passa rápido para a esquerda, porque logo, em breve, a esquerda será atacada, e de maneira muito mais venal, muito mais violenta, por essas instituições que a esquerda cegamente apoia, adota uma postura entreguista, oportunista, pragmática, no pior sentido da palavra, e na verdade não percebe que os cães raivosos estão à espreita, esperando o momento correto para atacar. Aí vão jogar balas de borracha na população, gás lacrimogêneo, vão prender, vão condenar, vão fazer de tudo para calar a própria esquerda. Caso exemplar do Partido da Causa Operária, que esteve durante mais de um ano sem as redes sociais. Quer dizer, e ninguém fala nada, a esquerda sequer levantou, cogitou para defender o PCO. Aliás, a esquerda sequer cogitou em se organizar para defender a própria Palestina. Num dos brutais, dos maiores barbaridades que já aconteceram no século XX e XXI até hoje, o ataque genocida dos caras terroristas sionistas de Israel sobre os palestinos. Mal consegue defender as pautas da esquerda, mas defender o Xandão, amigos, aí vale. Arbitrário, autoritário e de tudo que a direita produziu historicamente da pior estirpe. Essa é a realidade da esquerda degradada brasileira na atualidade.
É, tá aí o comentário do Marcelo, é bem isso mesmo, né? Defender coisas absurdas é com a esquerda mesmo. Boa tarde, companheiro César Augusto, tá aqui com a gente. Boa tarde, companheiro, tudo certo?
Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os que assistem esse programa.
É isso aí, nosso candidato a prefeito de Porto Alegre, diretamente de Porto Alegre, junto com a gente aqui no nosso programa de hoje para comentar. Nós ainda estamos falando aqui, César, a respeito das loucuras da esquerda, né? É, nós já comentamos aqui a questão do presidente Lula aí, sobre a questão da segunda eleição na Venezuela, né? Onde Maduro, inclusive, Maduro rejeitou a proposta, dizendo o seguinte: não praticamos jamais o diplomacia do microfone, né? Então, já está rejeitada a história de segundas eleições, mas é uma fala infeliz aí do companheiro Lula, como foi colocado aqui no início do programa. Mas agora, nesse momento, a gente estava falando justamente aí da loucura da esquerda e apoiar aí o Alexandre de Moraes, né? Teve alguns vazamentos aí em relação da perseguição política que ele faz contra inimigos políticos, né? E a esquerda aí entrou em peso na defesa do cidadão aí, que é um cidadão, como a gente está cansado de falar, golpista, autoritário, enfim, tudo. Ele acha que ele é o rei do Brasil, né? Eu acredito que isso aí não vai dar muito para ele, né? Essa situação toda, todas essas denúncias não dá bom para ele. Eu vi que o STF está em peso aí para defendê-lo, mas a gente sabe que a gente está envolve também toda a cúpula, né, do STF, né? Porque se a gente viu o Alexandre Moraes fazendo isso, que os outros podem fazer também, ou é do mesmo nível ou pior, né? Por isso que o nosso partido, o Partido da Causa Operária, ele é pelo fim do STF, né? Nós somos pela dissolução dessa organização aí, dessa instituição, né? Porque a gente sabe que essa instituição tem interesses aí acima do interesse do povo brasileiro, né? Interesse dele que está ligado diretamente aos interesses do imperialismo. Por isso, a gente defende o fim dessa extinção total dessa instituição, né? Tomara que eu não seja preso por estar falando isso, porque isso é uma proposta nossa política, né? Se alguém for pelo fim de uma instituição e for preso, aí acabou tudo. Mas, enfim, a gente sabe que tudo no Brasil pode acontecer. O que a gente está vendo aí é uma série de lambanças, uma série de coisas inacreditáveis, arbitrárias, antidemocráticas, acontecendo por todos os lados aí, e a esquerda segue defendendo esse tipo de coisa. Né? Outro ponto também, já vamos entrar nessa discussão agora, eu já queria também começar pelo César, fazendo uma análise sobre a situação também, depois a gente passa para o Marcelo, que é a questão aí da Kamala Harris no governo norte-americano. Né? A esquerda totalmente perdida, a esquerda totalmente, sei lá, alucinada, né? Entrou numa de defender agora a Kamala Harris. Né? Eles estão defendendo aí com unhas e dentes a candidatura da Kamala Harris. Teve um poeminha. Depois vocês procuram, eu não vou ler para vocês esse poeminha da Sinara Menezes, que é uma jornalista, se não me engano, ela é jornalista, né? Que falou aí sobre a questão das eleições nos Estados Unidos, né? Que o Biden era. Ou que o Barack Obama, era negro, agora é uma mulher negra. Fez um poeminha ali para dizer que a gente deveria apoiar a candidatura da Kamala Harris, que é a esquerda. E para começar, a esquerda não vota lá, a esquerda vota aqui. Mas a esquerda está aí também, na campanha em defesa dessa sionista, dessa mulher aí, que é uma criminosa também, que colocou centenas de milhares de pessoas na cadeia lá nos Estados Unidos, negros, a maioria deles negros, né? Então essa é a campanha também que a esquerda entrou nesse momento, ô César, de defender a Harris por ser uma mulher negra. Comenta pra gente.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.